porque os Estados Unidos fizeram a mesma coisa nesses últimos 40 anos. Eles chamaram essas pessoas, os pentecostais, de santos roladores e tudo mais, e zombavam delas. Mas o que aconteceu nos últimos dias? Vejam, eu não concordo, por exemplo, com o meu amigo Duplessis. Ele pensa que os presbiterianos, assim como eles dizem, eles querem ter pessoas que falam em línguas, todas as denominações. Por que eles não aceitaram isso há 40 anos atrás? Eles nunca o farão. E toda denominação está morta. Isso é verdade. Elas nunca se levantarão, independentemente da denominação. Vocês, da Assembleia de Deus, tiveram seus dias. Vocês, pessoas da unidade, tiveram seus dias. Igreja de Deus, tiveram seus dias. MacPherson teve o seu tempo. Naturalmente, vocês moldaram todas as denominações de acordo com o padrão católico, vocês batistas e presbiterianos. Mas Deus trará os corações famintos de todos os lugares para fora e os abençoará e os selará com seu Espírito Santo, naturalmente. Os outros já aceitaram a marca da besta. Eles já mostraram a sua cor. E o Messias bate novamente da mesma forma, mas eles continuam blasfemando. Bem, afinal, em que tempo vivemos? Oh, meus irmãos, eu espero que vocês não pensem que eu não sei mais o que estou fazendo, mas a vinda do Senhor está tão próxima e o Senhor deu o sinal novamente. O que Jesus disse sobre as virgens que adormeceram? Bem claro, elas são religiosas, Caim também foi. Mas elas ficaram sem óleo em suas lâmpadas. E então está escrito, elas disseram às prudentes, dá-nos do vosso óleo. E lembrem-se, ao mesmo tempo em que as virgens nécias foram buscar óleo, as prudentes foram levadas para as bodas de casamento. Quando os presbiterianos e todas as outras denominações vierem para procurar o Espírito Santo, eu digo a vocês, preparem-se e limpem suas lâmpadas. Limpem as lâmpadas, porque o tempo do arrebatamento está próximo. Amém. Saí do meio deles. Vejam, tudo ainda não está na forma correta. Bem, o que é um crente? Vejam, assim como o pavio é mergulhado no óleo em uma extremidade e a luz sai da outra, assim também nós somos batizados no Espírito Santo e o fogo de Deus está ardendo e a luz de Deus brilha ao anoitecer. Ó povo pentecostal, limpem suas lâmpadas. Preparem-se, a hora chegou. Quando elas foram, então aconteceu. Então o noivo veio e levou os seus. Mas as outras, elas blasfemaram contra o Espírito Santo nos últimos 40, 50 anos, repetidas vezes. Agora, elas querem um pouco disso, mas no momento em que elas têm esse desejo, é hora de limparmos nossas lâmpadas. Chegou a hora de limparmos nossas lâmpadas. para vocês que vivenciaram um verdadeiro Pentecostes, algumas lâmpadas têm ainda fuligem lá na parte de cima do pavio. E é muita fuligem. A aparência não está mais, a luz não brilha mais como deveria. Vamos limpar tudo. Que o Espírito Santo opere novamente e se revele para que haja milagres e sinais. Ó, o selo de Deus. Agora, limpem as suas lâmpadas, se elas ainda estiverem envoltas de fumaça ou fuligem. É naturalmente que alguém estará lá, que atenderá a esse chamado. Eu não sei quantos serão. Mas, como o Senhor Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será agora. E eu sei que o tempo de se preparar é agora. Pois as virgens nécias, também elas, receberam a marca, assim como Caim a recebeu. Se os batistas, os presbiterianos e os pentecostais, quando aceitaram a marca da besta, em vez de continuarem no espírito adiante, voltaram-se para a organização e, de forma errada, se uniram ao mundo. É claro, se vestem e agem no estilo de Hollywood, assim como o mundo faz. E vocês dizem, eu sempre estou reclamando contra as mulheres. Bem, qualquer homem que permita que sua esposa fume e que ela use calças curtas de homens, eu não tenho respeito por ele, porque ele não é um homem. É isso mesmo. Oh, aleluia. Claro, ele pode ter quase 2 metros de altura e pesar 90 quilos, mas não é um homem. Somente mostra quem é o chefe na casa. Bem, o que precisamos hoje são homens pregadores do Evangelho que proclamem a verdade do pódio. Todos os que são chamados por Deus devem proclamar a palavra de Deus. E quando as mulheres cortam o cabelo, isso é imoral. E um homem teria quase o direito de deixar sua esposa se ela não se submeter. Pois se uma mulher corta o cabelo, então ela não reconhece a sua cabeça e perdeu a sua glória. Naturalmente, assim está escrito, a cabeça da mulher é o homem. Ó Deus, nos ajude. É a verdade? Ó, não precisamos de fechadores e compromissos. Nós precisamos de homens que defendam o que é a verdade e testemunhem disso, não importa o que aconteça com eles. O selo de Deus. Coloquem suas lâmpadas em ordem. Que tudo possa ser fresco e puro. Que tempo terrível. Está ficando escuro. Uma vez, quando estava vindo de Dallas e o avião teve que pousar por causa de uma tempestade, eles nos levaram a um hotel onde deveríamos passar a noite. E na próxima manhã deveríamos ser buscados lá. Eu levantei cedo e, depois de escrever cartas, eu desci para entregar essas cartas. E quando eu estava na rua, soou, fique parado. E então soou, vá naquela direção. E eu fui lá. E havia lá um motorista de táxi passando, e eu orei primeiro, ficando um pouco afastado, e disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Vocês creem que os filhos de Deus podem ser guiados pelo Espírito Santo? Mas se suas lâmpadas estiveram cheias de fumaça, de fuligem, não funcionará mais. O Senhor disse: vá para lá. E eu andei e andei, e cheguei ao outro lado da cidade. E o sol já estava no alto, e eu pensei: meu avião já partiu de qualquer maneira. E eu simplesmente continuei. Eu havia deixado minha mala no hotel, e algo dentro de mim disse: continue caminhando. Vejam, não importa como possa parecer, se o Senhor enviar vocês e falar com vocês, então vão. Assim também é com a saúde de vocês. Naturalmente, vocês têm que confiar em Deus, mesmo que uma cura não venha diretamente, mas em etapas, confiem no Senhor. E eu cheguei ao outro lado de Memphis, e cheguei lá a um bairro de negros, e eu pensei comigo mesmo: o que devo fazer aqui? E soava apenas: continue, naturalmente. E cantei o hino que vocês, pessoas pentecostais, sempre cantam. Eles estavam reunidos no cenáculo e oravam em seu nome. Foram batizados com o Espírito Santo e receberam fogo e poder. O que ele fez por eles no início, ele pode fazer por vocês hoje. Eu sou alegre por pertencer àqueles. As pessoas talvez não aprenderam a se tornarem conhecidas, mas todas elas vivenciaram o seu Pentecostes e pregam em nome de Jesus. O seu poder ainda é o mesmo hoje. Eu sou tão feliz em poder dizer que sou um deles. Eu estava cantando essa música e era uma maravilhosa manhã de primavera. Bem, se vocês estiverem lá na região de Memphis, vocês saberão disso. E lá estava uma mulher negra na entrada do seu portão, e quando me aproximei, ela sorriu. Grandes lágrimas escorreram por seu rosto, e eu disse: bom dia. E ela disse: bom dia, pregador. Parson é a palavra para pregador lá no sul. E eu perguntei a ela: como você sabia que eu sou um pregador? Ela disse: eu sabia que você estava vindo. E eu pensei: Senhor, tu me mandaste para cá, nesta cabana de negros? E então ela disse para mim: você já leu a história da sunamita na Bíblia? Eu disse: sim. Ela disse: eu era uma mulher assim. Eu não recebia filhos, e então eu prometi ao Senhor que se Ele me desse um filho, eu criaria para sua honra, para que o servisse. E o Senhor me deu um filho, e eu lavei para poder criá-lo. Mas agora o garoto está crescido e se envolveu com más companhias e contraiu uma doença incurável. Ele seguiu o caminho errado. E ela disse: ele está agora morrendo. E ela disse: a última noite eu orei totalmente, eu orei a noite inteira e disse: Senhor, tu me deste a criança como a sunamita, mas onde está o Elias? E ela disse: mais ou menos às 2 horas da manhã, eu adormeci em oração, e o Senhor me mostrou um rosto em um sonho. Eu vi você vestido, assim como você está agora diante de mim, com o seu terno e o seu chapéu. E eu, desde o amanhecer, estou aqui. Eu sabia que você viria. Vocês veem? Isso é verdadeiro Pentecostes. Eu disse, meu nome é Branham. Você já ouviu falar de mim alguma vez? Ela disse, não, nunca ouvi falar de você, sinto muito. E ela disse, você não quer entrar? Eu disse, sim. E eu pensei, esse tem que ser o lugar. E essa casa pobre que encontrei lá, uma corrente na frente da porta, eu já estive em palácios reais. Eu orei para o rei George na Inglaterra, no palácio. Eu estive no Palácio Real da Suécia, o rei Gustav. Estive nos grandes palácios dos monarcas. Eu tive o privilégio de conhecer e conversar com uma das maiores personalidades do mundo. Mas nunca me senti tão bem-vindo em algum lugar como nessa cabana. E lá eles tinham uma placa dizendo, Deus abençoe nosso lar. Quantas pessoas se dizem cristãs e têm fotos sujas nas paredes de suas casas? Mas esse rapaz que eu vi lá deitado agora, ele estava somente murmurando, E eu disse, o que é isso? E ela respondeu, ele já há dias não falou mais. E ele continua sempre fazendo esse barulho. Ele me disse que não sabe para onde ele está indo. Ele se sente como se estivesse sendo levado pelas ondas de um mar e não soubesse para onde está indo. E eu disse a ela, eu acabei de sair de Dallas, Texas, eu oro pelos enfermos. E ela disse, eu só quero que você ore para que ele seja salvo e depois ele deve ir para o Senhor. Ela disse, eu não posso vê-lo morrer sem ser salvo. E ela estava preparada para deixá-lo ir, se ele pudesse ser salvo. E nós nos ajoelhamos lá nesse chão. E então eu disse, você não quer orar primeiro? Eu não sabia que ela era pentecostal, mas depois fiquei sabendo. Vocês falam de oração? Essa mulher fez uma oração a Deus. Eu posso dizer a vocês, ela falou com o Senhor como se o conhecesse e como se já tivesse falado antes com ele. E depois da oração, ela beijou o seu filho e disse, Deus te abençoe, meu filho. Embora ele tivesse desonrado seu lar, ela ainda o amava, esse amor maternal. Eu pensava assim, mas a Bíblia diz mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Nós estamos marcados nas palmas de suas mãos. Naturalmente, seu amor por nós. Que pudéssemos nos preparar para encontrar o Senhor. Vamos orar juntos para atravessar e estarmos prontos. E ele disse, está escuro, mamãe. E em seguida eu toquei as suas pernas, elas estavam frias, afinal de contas ele estava no leito de morte. E ainda ele disse, ele apenas moveu a cabeça e disse, mamãe, está escuro, não sei para onde meu barco está indo. E ela chorou. E ela disse, está vendo, pregador, o que eu quero dizer? E ela disse, você não quer orar agora? E eu disse, ore comigo agora. Então coloquei minhas mãos nele. Eu disse, Pai Celestial, eu peço a ti que tu sejas misericordioso. Eu não sei porque tu me conduziste até aqui, mas certamente esse é o lugar. Eu não teria vindo se tu não me tivesses trazido até aqui. Tu sabes o que tu fazes. Eu oro, Pai, se for da tua vontade, que a oração da mulher seja atendida. Salve o menino. E quando eu ainda estava orando, ele disse: mamãe, mamãe, está ficando claro nesse quarto. Está ficando claro nesse quarto. Sabem, em poucos minutos ele estava sentado lá, conversando conosco, colocando seus braços escuros ao meu redor. Eu disse: eu tenho que ir agora. Eu peguei um táxi, peguei minha mala no hotel e eu pensei: será que terei ainda um voo? E justamente quando entrei no aeroporto, foi pelo sistema de alto-falantes dito a última chamada para o reverendo William Branham. Agora vem uma mensagem em línguas. Chamando, chamando, chamando. Deus está chamando. Eis que eu falo às pessoas, mas elas não querem me ouvir. O Senhor disse: o tempo é curto, eu estou chegando em breve. Preparem-se para me encontrar. Vejam, eis que eu chamo e chamo. Ó Pai, nós te agradecemos por esta advertência. Eu sei que não é à toa, que as pessoas possam reconhecer que elas limpem suas lâmpadas, pois as virgens adormecidas estão agora buscando o óleo. E aqui vem o teu Espírito e confirma a mensagem. Eu peço a ti, ó Deus, abençoe essas pessoas, que elas aceitem o alerta de Deus e coloquem suas lâmpadas em ordem para encontrar o noivo. Conceda ao Pai. Que maravilhoso. Vocês viram? Vejam, vocês pentecostais, vocês estão assim, com o pé atrás, sobre o dom do discernimento. Vejam como é grande. Vejam, quase o mesmo tom de voz no falar em línguas e na interpretação. Vejam, quase a mesma estrutura da frase. É a verdade. Ó, pecadores, amigos, clamem a Ele enquanto Ele ainda está ouvindo. Ouçam o seu chamado, é minha oração. Um ano depois, eu peguei o trem de volta para Phoenix e depois desci em Memphis. A comida é cara na ferrovia, uma fatia de pão custava 55 centavos e eu saí rapidamente para comprar um hambúrguer. Pois eu não creio que o dinheiro que os santos sacrificaram deve ser gasto de forma leviana ou usado de forma imprudente. E quando eu estava lá do lado de fora da ala, alguém disse: olá, pregador Branham. Lá eu vi um táxi vermelho. E ele disse: espera um momento. E ele perguntou: como você está? Mas eu disse: eu não te conheço. Certamente você me conhece, disse ele. Bem, eu disse: talvez eu não me lembre. Você não sabe como você entrou em uma casa em Memphis a um menino que estava morrendo? Eu disse, você é esse garoto? Ele disse, sim, eu não apenas estou curado, mas também salvo. Mas a metade ainda não foi dita daquilo que Deus fez. Ó Pai Celestial misericordioso, Tu nos advertestes, vocês o amam de todo o coração. Quantos pecadores estão aqui? Vamos inclinar nossas cabeças, levantem vossas mãos, orem e digam, ó Deus, coloque fogo em minha lâmpada e estejam preparados para seguir o caminho com o pequeno rebanho que é rejeitado. Levantem vossas mãos, quer que vocês estejam sentados aqui ou lá na galeria. Ainda alguns pecadores nessa noite que vocês querem dizer, eu quero aceitar Jesus. Vocês têm que pegar uma coisa ou a outra, vocês receberão. Vocês têm que ter o selo do Espírito Santo. Caso contrário, vocês receberão a marca da besta. Deus conceda a vocês o desejo de seus corações. Obrigado, mulher. Deus te abençoe. Há mais alguém? Vocês lá na galeria e lá atrás, eu vejo suas mãos. Ainda há alguém que diria, eu quero receber Cristo como meu Redentor? Agora pensem, quando vocês levantam suas mãos, vocês têm que pensar a sério. Deus tomará vocês por sua palavra. Há mais alguém? Deus te abençoe. Levantem suas mãos se vocês forem pecadores. Aqui está uma jovem mulher. Há mais alguém? Estamos esperando ainda. Deus te abençoe lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe, jovem homem. Deus te abençoe. Vocês desejam receber Cristo como Redentor? Há mais alguém que esteja aceitando Jesus Cristo agora? E vocês sempre creram que chegará um tempo em que Deus, Ele separará a sua verdadeira congregação. O tempo é agora. Vocês querem subir junto com Cristo? Entreguem a Ele agora os seus corações. Bem, as denominações, uma é quase igual à outra. Da onde quer que vocês venham. É o mesmo, vocês não têm que mudar de uma para outra. Não, amem o Senhor, pois vocês foram batizados no corpo de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com uma organização. Irmãos realmente verdadeiros sabem disso, naturalmente. Há mais alguém que gostaria de levantar sua mão? Deus te abençoe. Levantem suas mãos. Por causa do sangue derramado e do que Jesus fez por mim, eu creio e venho a Ele. E por causa da mensagem que ouvi, pois a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Recebam o batismo do Espírito Santo. E em função do sangue derramado de Jesus Cristo, aceitem-o como Redentor. Deus te abençoe, minha jovem. Isso é muito bom. Deus esteja com você, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Isso é muito bom. Há mais alguém? Talvez lá atrás. Deus te abençoe, meu irmão. Vejam, essa é a diferença entre a morte e a vida. Bem, se essa fosse hoje a sua última noite na Terra e o seu coração parasse de bater e vocês ainda estivessem abraçando o travesseiro e o seu coração falhasse, não seria maravilhoso se vocês soubessem que vocês estão no Senhor? Que doce, que adorável! Sim, vocês sabem que vocês levantaram as mãos e vocês sabem que uma vez vocês poderão ir. Então, não importa quando será. Quem mais? Meus irmãos e irmãs, quem que levantaria a sua mão? Veja, naturalmente aqui também, irmão Bonten, o irmão que organizou as reuniões. Eu não estou fazendo propaganda para ele ou para alguma congregação, não. Eu amo os irmãos, mas eu amo vocês individualmente. Eu tive uma visão. Eu espero ter a oportunidade de contá-la mais tarde. Eu estava na glória e vi um grande número de pessoas lá. E então, eu vi uma irmã jovem. Ela me disse, meu amado irmão. E a voz disse, ela tinha mais de 90 anos quando você a levou ao Senhor. E lá era ela jovem. Vocês não querem vir ao Senhor? Naturalmente, se Deus permitir que eu faça por ele o que está de acordo com a sua vontade, talvez haja aqui membros da congregação que já confessam a Cristo, mas no fundo seus corações sabem que precisam mais do Senhor. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Lá, ainda alguém? Vocês querem reconhecer a Cristo? Bem, eu não posso dizer nada de ruim contra alguém. Vão à congregação, mas eu quero que vocês recebam o selo de Deus, pois a Bíblia deixa claro que há apenas duas classes de pessoas. Uns têm a marca da besta, os outros têm o selo de Deus, exatamente como começou no Jardim do Éden. Deus te abençoe, mulher. Pai Celestial, muitas mãos estão levantadas nessa noite. Elas estão em lágrimas diante de ti, ó Senhor. Elas levantaram suas mãos. São membros de congregação, mas ainda não foram selados com o Espírito Santo. Senhor, eu lhes apresentei as Escrituras, tu disseste em tua palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Foi isso que tu disseste, Pai. E tu fazes o que tu dizes. Essas pessoas ouviram a palavra e creram. Agora, elas passaram da morte para a vida e têm a vida eterna e não devem entrar no juízo, naturalmente. Senhor, tu disseste isso e eu reivindico estas almas diante de ti e as levo a ti. Eu as trago a ti. Satanás tem que tirar suas mãos de suas vidas. Eu as levo ao Senhor Jesus como um triunfo de sua vitória no Gólgota. Satanás, você não tem direito sobre elas e não pode exercer nenhum poder sobre elas. Você apenas as engana. Cristo pagou por elas e tirou todo o teu poder. E você está desarmado. Elas agora são filhos de Deus. Pai, tu disseste, quem vier a mim não lançarei fora. Isso é verdade. Tu disseste que lhes dará a vida eterna e os ressuscitará no último dia. Tu o farás. Agora, Pai, eu peço a Ti que os encha agora com o Espírito Santo. Encha-os com o Espírito Santo. Que seus travesseiros sejam duros durante toda a noite, até que estejam de joelhos orando e sendo preenchidos. Que eles peguem a Bíblia e leiam. Senhor, não será fácil para eles. A hora é avançada, é tarde, mas eu oro a Ti que Te reconheçam. Todos que levantaram sua mão, eu agradeço a Ti por eles. Eles eram apenas membros de uma congregação, mas agora pertencem a Ti. Que eles não sejam mantidos no que é falso, mas reconheçam a verdade e adornem suas lâmpadas e sejam cheios do Espírito Santo. Senhor, eu não digo isso para machucá-los, não. Eu sou o irmão deles. Vejam, a eternidade está aí. Ela nunca começou. Senhor, eu te peço, Pai, puxa-os para que possam estar na Tua glória. Pertencem a Ti. Eu as dou no nome de Cristo. Eu peço a todos vocês que levantaram sua mão, que se levantem e realmente pensem de fato sério diante de Deus, onde quer que vocês estejam, seja aqui embaixo. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai Celestial. Agora, vejam, eu quero que vocês que já são filhos de Deus, peguem-nos pela mão e dê-lhes um abraço e desejem-lhes a bênção de Deus. Muito bom, muito bom. Isso é bom. Deus vos abençoe. O Senhor Jesus esteja convosco. Isso é bom. Vocês agora podem se sentar. Bem, estejam certos. E se vocês ainda não foram batizados biblicamente, procurem um pregador onde vocês possam se deixar batizar. E então, busquem o batismo no Espírito Santo até que vocês tenham recebido. E como diz lá na canção, eu vos verei novamente naquela manhã, lá naquela margem, lá onde os portões estão bem abertos, naquele dia, eu vos encontrarei lá na manhã com a pergunta, como você está? E depois nós nos sentaremos à beira da água e conversaremos um com o outro e nos cumprimentaremos. Então você saberá que eu também estou lá naquela manhã com um sorriso no meu rosto. Eu te encontrarei naquela manhã, lá naquela margem, na cidade construída de ouro. Deus e Pai, eles pertencem a Ti. Sele-os e leve-os para o Teu reino. Eu oro para que eu os encontre novamente naquela manhã, naquela margem brilhante, lá onde não haverá mais preocupação e lágrimas, onde toda a vida difícil terá passado. Eles pertencem a ti. Eu peço-te que os guarde em sua graça. Eu quero encontrá-los naquele rio. Vocês não se sentem bem? Isso nos faz sentir realmente bem na presença do Senhor. Eu pedirei ao Pai que faça alguma coisa. Eu tenho o direito de fazer isso. Vocês, amigos pecadores que chegaram ao Senhor, eu creio que nós encontramos com prazer diante de Deus. Quantos estão doentes? Levante suas mãos. Em ordem. Agora darei as costas à Assembleia para mostrar a vocês que estamos vivendo nos últimos dias. Quantos sabem que o anjo do Senhor desceu a Abraão como um homem e comeu e bebeu com ele? Era Deus em carne humana, antes de Sodoma ser queimada pelo fogo. E Jesus disse, assim será nos dias do Filho do Homem. Bem, não há quase ninguém aqui que eu conheça. Aqui há alguém, eu quero dizer que eu te conheço, você é o irmão do irmão Norman, e então o irmão Smith ainda, o irmão Jim e a irmã Abshar. Mas os outros são desconhecidos para mim. Como eu amo o irmão Abshar. Eu vi naquela época, numa visão, como ele havia caído do carro. Eu nunca tinha ouvido falar dele na minha vida. E como Deus revelou isso de forma tão maravilhosa, ele queria até se candidatar à presidência, mas por ele ter se posicionado contra o uísque e os atos errados, ele não foi escolhido. E ele andou todos esses anos de muletas, mas Deus o curou. E naquela margem, eu verei novamente como um homem jovem e bonito. Sim, eu lembro-me quando ele foi trazido à plataforma e como Deus o curou. Deus pode fazer grandes coisas. O anjo do Senhor havia lhe virado as costas. Eu espero que vocês entendam isso. Eu não sou o anjo do Senhor. Eu sou William Branham. Mas Deus, naquela época, morou em um corpo que ele havia criado para si mesmo. Naturalmente que era Deus. Abraão disse isso. Qual era o sinal? Vejam, quando o Senhor, nos dias de Jesus, andou aqui na terra, como nascido do ventre de uma virgem, nós sabemos que até mesmo a célula sanguínea do corpo era de Deus e que o sangue foi derramado, através disso a congregação foi redimida e santificada. Naturalmente, e Jesus disse, vós sois minhas testemunhas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Se falei a verdade, então que o Espírito Santo dê testemunho agora. Eu agora volto minhas costas a vocês e quero ver se Deus revelará algo da reunião. O Pai Celestial sabe que eu estou fazendo isso somente por um motivo, pelo motivo que se torna revelado que nesses dias a congregação pentecostal se afastou de Deus e ela tem que voltar. É a era da congregação de Laodiceia. E Senhor, eu faço essas coisas como tu me disseste. E eu te peço, Pai, deixe acontecer. Eu falei de ti. Dê agora testemunha de ti mesmo. Eu peço isso no nome de Jesus. Aqui estão sentadas centenas de pessoas. Muitas estão enfermas. E eu peço a ti que torne verdadeira a tua palavra e a confirme para que se cumpra como tu disseste pelos profetas. Que se cumpra mais uma vez como no tempo do Messias, no nosso meio. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo. Muitos estão orando. Se alguém está aí presente como a mulher naquela época que tocou na borda do seu manto, sim, diante de mim eu vejo uma visão e é uma mulher, ela está sentada como estou sentado aqui atrás de mim, à minha direita, e ela tem um problema na vesícula biliar e tem um problema cardíaco. E enquanto eu ainda tenho minhas costas viradas para vocês, vou chamá-la pelo nome. Senhora Hansen, levante-se e receba a sua cura. Bem, eu ainda não me virei. Vocês creem? Tenham fé. Onde estava a mulher? De qualquer forma, ela está lá. É verdade o que eu disse? Somos estranhos um para o outro, não nos conhecemos. Então, por favor, acene com a mão. Obrigado. Vejam, o mesmo anjo de Deus, que naquela época deu um sinal a Abraão, quando se aproximava a hora de Sodoma ser queimada, o mesmo anjo está aqui. Bem, eu quero me consagrar novamente ao Senhor. Eu vejo agora o Senhor está sobre outra pessoa. Eu espero que Deus permita. Eu observo a visão. Uma mulher está orando. Ela tem diabetes. Senhora Pinch, você crê que Deus te curou? Então você pode se levantar agora. Eu não te conheço, está certo? Então acene com a sua mão. É verdade que você tinha essa doença? Você tocou em algo. Você não tocou em mim? Você tocou Deus? Sim, isso está certo. Deus te abençoe. O que você pensa, jovem, que está justamente limpando o seu nariz? Você crê em Deus, sim? Se Deus descrever para mim qual é a sua dificuldade, você crerá? Você crê? Desculpe, você crê que eu sou profeta de Deus? Desculpe-me por dizer isso. Você está muito nervoso, mal consegue se manter em pé. Isso é verdade? Acene com a sua mão. Você crê que aquilo que eu digo acontecerá? Você me obedecerá como o profeta dele? Eu tirarei esse nervosismo de você e não te atrapalhará mais. Vá, você está curado no nome do Senhor. O Senhor Jesus não disse, se vocês disserem à montanha, mova-se, isso acontecerá, se vocês apenas puderem crer. O homem que está sentado ali e olhando para cá, ele quer que eu imponha as mãos sobre ele. Isso está certo. Se você puder crer, você que está lá, a sua doença que você tem, ou seja, a sua doença intestinal te deixará, e também o teu problema do coração onde você está. Não duvide. Você crê? Agora vejam. A luz está acima do homem. Lá alguém está esfregando os olhos. Uma mulher sentada ali, sofrendo de coração. Você crê que Deus te curará? Sim. Receba a cura. Pertence a você. Sejam reverentes e estejam sempre prontos para receber. Aqui há uma pessoa adorável e está em bom contato com Deus. Eu não a conheço. Você crê que Deus te curará do teu problema do coração e do teu problema na perna? Sim. Você tem uma filha. Ela não é salva. Você ora por ela. Você não é daqui. Você é de Hollywood? Senhora Bear, você crê nisso? Você crê? Bem, o que é isso, amigos? Essas coisas são verdadeiras, mulher? Então acene com a sua mão. Olhe, eu nunca vi essa mulher em minha vida. Eu sei que temos que chegar ao fim agora. Amigos, deixe-me dizer a vocês, eu disse a verdade a vocês, e Deus confirmou. A mesma unção que prega a palavra, a mesma unção está aqui para provar que o Senhor está presente e que essa é a sua palavra. Quantos gostariam de receber agora o Espírito Santo? Deixe-me ver as suas mãos. Por que vocês não recebem agora? Agora vocês podem receber o Espírito Santo. Todos agora, por favor, fiquem de pé. Nós queremos levantar nossas mãos e orar a Deus. Pai Celestial, nós te pedimos, ó Deus da glória, que fazes tão grandiosas obras, que nos encha agora e envie o bramido poderoso do teu Espírito Santo. Agora imponham as mãos uns sobre os outros e sejam curados e recebam o Espírito Santo. Eu oro por vocês no nome do Senhor. Orem uns pelos outros, porque Deus honrou sua palavra e deu a vocês aquilo o que pediram a Ele.